As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Depois de algum tempo sem qualquer registro de poluição, Nabão voltou a ser, na semana que passou, alvo de mais um crime ambiental, sem que sejam apuradas responsabilidades. Notória tem sido também a falta de atuação da Agência Portuguesa do Ambiente nesta matéria, que, por esse facto, permanece no centro das críticas. Acusada de assobiar para o lado, a Agência Portuguesa do Ambiente veio, entretanto, a público, em comunicado, tomar posição sobre o assunto. António Feliciano.
A Agência Portuguesa do Ambiente reagiu a uma notícia veiculada pela ERTE-PSAS, onde é referido que esta entidade, responsável pelo controle da água no Nabão, tem assobiado para o lado, enquanto o rio tem sido sujeito a vários atentados ambientais. No esclarecimento enviado para a nossa redação, a APA confirma então que no Nabão são ultrapassadas as normas de qualidade, denotando contaminação bacteriológica, tudo indicando então que estarão em causa coliformes fecais, sendo que não foi referido se de origem humana ou animal. Ainda assim, a jeito de complemento, a Agência Portuguesa do Ambiente garante que está em execução um levantamento e verificação de possíveis fontes de poluição relacionadas com a atividade pecuária e com a indústria de transformação de azeite. A outro nível, a APA sublinha que as hectares do Alto Nabão e de Ceiça viram as suas licenças de descarga de águas residuais na linha de água ser reformuladas e com base numa análise combinada que tem em consideração as condições do meio receptor, a carga descarregada no meio e os usos instalados na linha de água. A licença de descarga da Zetar é, pois, mais exigente.
Os episódios recorrentes de poluição do Nabão e a atitude da Agência Portuguesa do Ambiente nesta matéria foram também assuntos abordados no novo programa de informação da ERTE, às terças com, onde o vereador do PSD, José Delgado, e o vereador do PS, o Cristóvão, voltaram a apontar o dedo àquela entidade. José Delgado alertava, na altura, também para o risco de estarem a ser utilizadas águas poluídas na rega das hortas e no horto municipal.
Não vemos ação nenhuma da APA no sentido de estancar, com o resto das autoridades, estancar esta situação. Porque hoje, com as novas tecnologias, quer em termos de motorização e vigilância, não é difícil perceber onde é que há os focos de poluição. São nas hectares? São nas indústrias? São nas cargas pontuais de veículos que fazem algumas recolhas e depois despejam matérias ou substâncias perigosas no rio? Não se faz nada. Nós aprovámos agora um regulamento de rega do horto municipal com água do rio, por causa deste bem precioso que é a água, e utilizar a água do rio para aliviar a pressão sobre a água tratada do abastecimento que nós temos nas nossas torneiras. Estamos com esta preocupação. E agora, qual é a qualidade da água que chega para a rega deste horto e para as pessoas que ao longo da margem do rio têm a sua agricultura, estão a regar com o quê? As alfaces, as couves, tudo isto estão a ser regadas com que água? Que controle de água há? A quem compete esta fiscalização? A APA, o que é que faz? Zero. Completamente zero. Está a fazer uma pressão sobre os instrumentos de gestão do território, de forma a truncar o desenvolvimento do mar, mas não se preocupa minimamente com as ações que são a sua obrigação de gestão da qualidade do rio e detectar os pontos de poluição que existem ao longo do rio Nabão. E estamos assim. E chega, vemos regularmente o rio cheio de espumas, olhamos para a espuma e o resto. O que é que deu origem à espuma? Que substâncias perigosas existem nestes leitos de água, nestes caudais? Com que à vontade nós estamos para permitir que as pessoas reguem as suas alfaces e suas couves, que vêm para o mercado à sexta-feira, que nós consumimos, com que água, com que qualidade?
Por seu turno, o vereador Hugo Cristóvão voltou a referir a existência de uma dúzia eventual de focos de poluição, entre eles a hectar de Ceiça e os lagares de azeite.
Portanto, que estavam identificados possíveis 12 focos de poluição, o que me parece razoável acreditar, porque eu acredito que não haja Mas aqui estamos no campo do enfim, daquilo que, da suposição, não é? Porque eu não sou técnico, não somos, e não temos dados concretos para... Mas eu acredito que, de facto, haja mais do que um foco de poluição, que se, poderão ser, no fundo, aquilo que o José Delgado também já referiu, portanto, atira-se muito para a questão da tarde de Ceiça, que eventualmente acredito que possa ser, em algumas das vezes, nomeadamente quando chove muito e atinge a sua capacidade máxima, e enfim, temos que perceber, uma hectare é como uma barragem, se atinge a capacidade máxima tem que libertar de alguma maneira, e acredito que isso possa acontecer algumas vezes, mas de certeza que haverá outros focos para além disso. Até porque eu lembro-me bem do dia 1 de março de 2018, que foi, até à altura daquilo que me recordo nestes anos mais recentes, o pior dia de poluição. E curiosamente calhou, portanto, no nosso dia da cidade. E lembro-me bem que o cheiro era claramente cheiro a azeite, cheiro a lagar. Portanto, era inconfundível o cheiro que aqui no centro da cidade, junto ao rio, se detectava. Portanto, ou seja, alguns lagares de azeite eventualmente também poderão ser um dos focos. Os tais veículos que nós sabemos, já foram apanhados alguns noutros pontos aqui da região, portanto, de caminhões ou tratores cisterna, e nós sabemos que há privados que recolhem esses serviços, portanto, de despejo de fossas, sejam elas mais domésticas ou não, e portanto, em algum lado elas vão ser libertas, não é? Portanto, nós sabemos que isso ocorre, e depois, eventualmente, suiniculturas ou outro tipo de explorações pecuárias.
Parte da freguesia de Cargueiro está sem serviço de televisão e de internet devido ao furto de cobre, por aquilo que a redação apurou. O crime terá sido cometido nesta terça-feira, precisamente num viaduto situado no IC9, onde ficou visível parte de um fio pendurado. A Guarda Nacional Republicana já foi notificada da ocorrência, assim como as operadoras de telecomunicações. O furto de cobre continua a causar dores de cabeça nas chamadas zonas rurais do concelho, mas em abono da verdade, não tanto como em tempos mais recentes. O concelho de Tomar, fora da zona urbana, entenda-se, ao contrário de outros da região, tarda em ver concretizada a chegada da fibra, pelo que, de quando em vez, os clientes são confrontados com a inexistência de serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, após receber denúncia iniciada de imediato a investigação, recolheu elementos de prova que levaram à detenção de um homem com 42 anos de idade, suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual ocorridos na zona de Leiria. O agora detido, operário Fabril, abusou sexualmente de duas menores ao longo de cerca de um ano, sendo que o indivíduo mantém relação de proximidade com as vítimas. O arguido justificava os seus atos perante as vítimas com a necessidade de lhes prover educação sexual. Presente no início do mês às autoridades judiciais competentes, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais na área de residência, bem como a proibição de contactos e aproximação com as vítimas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Lourdes Ferro Mal Fernandes, presidente do PSD Tomar, veio a público alertar para a estagnação do parque empresarial, nomeadamente para a candidatura aprovada desde o primeiro semestre de 2018, no valor de 2,8 milhões de euros, destinada a dinamizar o parque empresarial, que até à data ainda não passou do papel. A líder do PSD dava conta desta realidade no decorrer da conferência de imprensa realizada pela Comissão Política de Secção do PSD Tomar para a apresentação do regulamento para a fixação e atração de investimento privado e criação de emprego, aprovado por unanimidade em reunião de Câmara de 4 de Fevereiro. Sobre o Parque Empresarial Lourdes, Ferro Mal Fernandes começaria por recordar que a candidatura prevê investimentos importantes para aquela área.
Esta candidatura foi aprovada ao abrigo das áreas de localização empresarial do ALE. Previa a criação de um edifício que fosse sede de reuniões, de recepção de empresários, de locais para formação, portanto, na atual zona industrial, bem como a remodelação de várias infraestruturas, de comunicações, de melhorias e de a construção de alguns módulos para instalar novas empresas. Até hoje, em concreto, não se viu nada, não saiu do Estado aprovado, o que é grave, porque existindo tempos de execução definidos, o que pode acontecer é ou as verbas poderão não ser executadas e o valor desta candidatura é de 2 milhões e 800 mil euros. Portanto, não se compreende como é que num concelho em que é visível a necessidade da fixação de população, da criação de emprego, da fixação de empresas e onde se vê o distanciamento ou o isolamento do nosso concelho face aos concelhos vizinhos. Porque se nós olharmos para todos os concelhos vizinhos, todos criaram ou estão a criar startups, parcerias para dar a possibilidade, espaços de coworking, para dar a possibilidade de fixação de novas empresas, de desenvolvimento das empresas que estão... E no nosso concelho está a ficar isolado.
Decorre nesta quarta-feira pelas 15 horas no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomares, a sessão pública de apresentação da única candidatura à presidente do IPT, no caso a candidatura do professor João Coroado. A sessão pública vai ser conduzida pelo presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico e é aberta a toda a comunidade académica do IPT e à restante comunidade em geral, consistindo na audição do candidato com a duração máxima de 60 minutos. O professor João Coroado terá depois um período máximo de 30 minutos para apresentar o seu programa de ação, seguindo-se uma fase de discussão do seu programa, na qual os presentes poderão colocar questões. No dia 13 de fevereiro, pelas 10h30, realiza-se nova sessão pública de audição do candidato à eleição para presidente do Instituto Politécnico de Tomar, então perante o Conselho Geral do IPT, e onde, apesar do caráter público da sessão, apenas poderão intervir na discussão os membros do Conselho Geral. João Coroado tem exercido as funções de vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar e é professor coordenador e diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar e do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Estabelecimento Prisional de Tomar celebra esta quinta-feira 124 anos de existência. Para assinalar a data, realiza-se uma cerimónia militar comemorativa a partir das 10h35, cerimónia que contará com a atuação da Banda Militar do Exército, seguida de uma demonstração das capacidades do pelotão de guarnição e segurança. Estas celebrações incluem ainda a realização de uma palestra sobrenada ao tema Comando, Hierarquia e Disciplina na Ordem do Templo. A encerrar este 124º aniversário, realiza-se o habitual almoço comemorativo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano as comemorações do dia 1 de março arrancam mais cedo, com uma programação que se vai estender já a partir do dia 13 de fevereiro, com a inauguração da exposição da Carta Original de Elevação de Tomar à cidade e a presença da estátua viva Dona Maria II na Biblioteca Municipal de Tomar. O encerramento do programa comemorativo ocorre depois, com a realização, a 3 de março, de mais uma edição das Três Léguas do Nabão. Como refere a vereadora Filipa Fernandes, um dos destaques vai para a realização de um novo evento, que decorre inserido nestas comemorações, a realizar entre os dias 15 e 24 de fevereiro, nos restaurantes aderentes, o Tomar, à prova, Rota das Tapas.
É um roteiro de tapas, onde se incluem 16 casas tomarenses que convidam a provar as suas tapas e petiscos, alguns deles pratos tradicionais das suas casas, outros foram criados para o evento. A ideia é que todos possam circular por diferentes espaços hoteleiros, que possam conhecer as nossas casas e provar e degustar aqui os nossos petiscos, as nossas tapas, acompanhado do vinho local. Todas as casas servem esta tapa com vinho tomarense ou licor mochão. É de custo de 3 euros cada tapa e todas as pessoas que aderirem terão direito a um passaporte onde poderão circular pelas 16 casas que aderiram ao evento e desfrutar, e o objetivo é completar o seu passaporte, desfrutar desta gastronomia rica que nós temos em Tomar e... Claro que se conseguirem completar o passaporte seria de todo interessante, porque seria sinal que tinham acompanhado este projeto nos 16 restaurantes aderentes. O evento decorrerá de 15 a 24 de fevereiro. Os restaurantes aderentes foi o 1º de maio, Abrigo da Alma, Adega do Bolacha, Amor Lusitano, Brasinha, Café Santiria, Cafetaria do Castelo, Cafetaria Casa da Vera, Cervejaria Casa da Vera, Cervejaria Lusitano, Cervejaria Noite e Sol, Infante, Lúria, Picadeiro, Refúgio Siciliano e Tabernáculo do Rio. Portanto, algumas dá para circular a pé, outras teremos que nos deslocar de carro, mas não deixem de fazer este roteiro gastronómico.
A Casa Regional de Ferreira do Zêzere está a organizar, em colaboração com o município de Ferreira do Zêzere, uma excursão a Lisboa, com almoço incluído, no próximo dia 10 de fevereiro, destinada a todos os ferreirenses que queiram participar e também, neste caso, ajudar, com o objetivo de angariar verbas para as obras da sua nova sede. A participação por pessoa tem um custo de 15 euros. O programa previsto começa às 8 da manhã, do dia 10 de fevereiro, com a saída dos autocarros, junto ao Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere, e uma primeira paragem às 10h30 para a visita ao Museu Nacional do Azulejo em Lisboa. Por volta das 12h30 decorre o Almoço da Esperança, com uma emenda variada a que se segue uma tarde de animação a cargo do acordeonista teclista Gonçalo Barata. O regresso a Ferreira do Zêzere está previsto para as 17 horas, com partida em Lisboa. As marcações decorrem até dia 6 de fevereiro, presencialmente no posto de turismo de Ferreira do Zêzere ou ainda por telefone 249-360-151.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, vai marcar presença no Sardual esta quinta-feira para a cerimónia de inauguração do Gabinete de Apoio ao Imigrante. A sessão contará também com a presença de um representante da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. A cerimónia terá início no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, por volta das 11 horas, com a assinatura do protocolo de cooperação entre o município e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seguindo-se depois, na Loja do Cidadão, a inauguração do referido Gabinete de Apoio ao Imigrante. O Gabinete presta apoio aos cidadãos que tenham estado imigrados, aos que ainda residam nos países de acolhimento ou a todos os que pretendam iniciar um processo migratório, tendo igualmente uma dimensão de atração de investimento e ligação ao Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora.
Rádio Web, a primeira a informar.
As farmácias estão a convidar os seus utentes a assinar uma petição à Assembleia da República designada Salvar as Farmácias, cumprir o Serviço Nacional de Saúde. Os subscritores convidam os deputados a tomar medidas porque, neste momento, 675 farmácias enfrentam processos de penhora e insolvência, o que corresponde a quase 25% da rede. O documento tem como segundo objetivo garantir a igualdade do acesso à saúde de todos os portugueses em qualquer ponto do território. Ainda há uma farmácia próxima de cada português, mesmo nas terras onde fechou a extensão do centro de saúde, a escola, o tribunal e outros serviços públicos. E é isso que está em risco, alerta a petição. A campanha chama também a atenção dos portugueses para os valores e as realizações do Serviço Nacional de Saúde, que agora comemora 40 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena, Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a proteção ambiental tem sido historicamente relegada para segundo plano, em detrimento do desenvolvimento económico. Desde a Revolução Industrial que o crescimento da economia teve consequências nefastas para o meio ambiente. Felizmente, nas últimas décadas o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser tema de líderes de potências mundiais, da gestão local, do sistema educativo e até das famílias. Hoje sabemos que investir na preservação e recuperação dos recursos naturais é a única forma de assegurar algo muito mais importante do que a continuidade das atividades económicas ou a qualidade de vida da população. Trata-se de garantir a sobrevivência do ser humano. Choca-me, por isso, que à escala local quem de direito e dever, por um lado assiste impávido e sereno à deterioração de um dos mais belos patrimónios naturais do nosso concelho, e por outro lado faça uma gestão leviana do património arbóreo da nossa terra. Refiro-me, em primeiro lugar, ao Rio Nabão, tão nosso, tão parte da identidade de Tomar. Outrora fator de desenvolvimento industrial, o rio é hoje cartão de visita ímpar do concelho. Lamentavelmente, o nosso rio tem sido vítima de diversas descargas poluentes, verdadeiros atentados ambientais. E parece que ninguém quer saber. A Câmara Municipal limita-se a empurrar para a Agência Portuguesa do Ambiente. A APA, por sua vez, ora assobia para o lado, como diz a Rádio Hertz, ora reage apenas para constatar aquilo que todos nós tomarenses bem sabemos. Há contaminação no Rio Nabão. E a Secretaria de Estado do Ambiente, tão interventiva noutros temas, permanece em silêncio? Pede-se mais, espera-se mais, de entidades com responsabilidades na proteção e conservação do nosso património natural. A continuar nestes atentados ao meio ambiente, é o fim da fauna e da flora do rio, é o Rio Nabão a morrer e parte de mar a desaparecer. Não será a vinda do Ministro e Secretário de Estado do Ambiente a tomar, no próximo dia 12, uma oportunidade nós, tomarenses, exigimos respostas? Em segundo lugar, quero falar-vos do património arbóreo da nossa cidade. É inegável o papel das árvores em zonas urbanas, pelas suas funções reguladoras a nível ecológico, social, estético e suporte ao meio ambiente. Confere-se assim uma maior qualidade de vida à população, potenciando uma maior diversidade biológica, indispensável ao equilíbrio do ecossistema urbano. Uma estratégia de manutenção dos espaços verdes, em particular das árvores, é por isso determinante para a sua correta perpetuação no espaço e no tempo. Admira-me por isso que não encontre na gestão municipal um planeamento efetivo para a manutenção das árvores da cidade, garantindo a sua sustentabilidade. Assistimos apenas a meras intervenções avulsas, sem qualquer esclarecimento prévio à comunidade. E por intervenções quer dizer abate de árvores. As árvores, como seres vivos que são, estão sujeitas a um ciclo de crescimento e transformação. O corte de árvores tem que ser encarado como solução de recurso, e não como a resposta à ausência de manutenção e poda ao longo dos últimos anos. Quando assim é, é natural que se cheguem a situações limite que colocam em risco não só a própria árvore, como a sua envolvente, sem alternativas para além do abate. Quem cuida dos seus recursos naturais tem futuro. É isso que quer para Tomar, um concelho capaz de cuidar das suas riquezas e do seu território.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.